Estamos ao vivo! Tem que bater palma pra fazer a claquete, porque senão eu me ferro depois, na hora de editar.
E se ficar batendo palma, atrapalha?
Um pouco, atrapalha um pouco, mas a vida é essa, né? A vida é isso.
A vida é essa coisa maravilhosa, né?
De pessoas já vacinadas, Liber. Pelo menos estamos vacinados com a segunda dose já.
Sim, cara, segunda dose. Pô, eu tava acompanhando, as mortes estão caindo pra caramba, os índices de morte. Brasileiro, apesar de tudo, um povo que gosta de vacina. Pelo menos uma coisa.
É verdade,
uma
cara.
Uma coisa de bom, cara.
Cara, é melhor do que todos os outros países. Pelo menos todos os que eu olhei por aí.
Sim, cara, é assim, cara. Se você é antivax, não é uma questão de opinião, cara. Você é um idiota. Você é uma ameaça à saúde pública. Ponto.
Mas a quantidade desses caras...
tratar bem.
A quantidade desses caras que tem nos Estados Unidos e na Europa é uma imensidão, cara.
Sim.
É uma imensidão. Isso é bacana aqui, cara. Pelo menos isso, né?
Sim, dá uma, sim, sim.
Dá um alento.
Aqui também tem os antivacinos. E o legal é que eles transformam em opinião, né? Tudo vira opinião.
Ah, a Terra é redonda. Não, na sua opinião. Porque... Puta que me pariu, velho. Como que a gente caiu nessa, velho?
Não,
puta,
mas é pouco. Merda.
Hoje eu tô rabugento, cara. Hoje eu tô rabugento.
É pouco.
Não, antivax, a gente conhece um antivax, cara. Nós dois conhecemos um antivax.
Eu não sei quem é.
Eu não vou ficar falando quem que eu... Tem que respeitar a opinião do idiota. Tem que respeitar a opinião do idiota.
Beleza? Certo. Depois, fora do ar, você me conta quem que é. Mas, enfim... Mas aqui tem pouco antivacina, cara. Isso é bom.
Sim,
parcela
graças
de
a Deus, cara.
5% da população. Nos Estados Unidos é 50%. Na Europa chega a 25%, dependendo do país, 30%.
Né? Sim, bem mais. Sim.
Bom, mas vamos lá falar de gibi, que é muito mais legal do que falar de antivacinas.
Sim, e o tema dessa noite, aliás, era isso, né? Você falou resgate. Rodrigo propôs
isso,
resgate. Então,
isso.
Rodrigo, peraí, deixa eu só dar um mute aqui que eu vou pegar água. Peraí, só um minutinho. Vou pegar água, não. Vou pedir pra minha querida companheira. Explica aí.
Vou explicar da onde que veio isso. Então, eu fiz o último vídeo, pra quem assistiu o último vídeo aí do Kitnet HQ, vai ver que eu fiz um vídeo sobre esse quadrinho aqui, ó. O Woody Allen, né? A vida privada de Woody Allen. Que é um quadrinho da década de 70 nos Estados Unidos e que eu resolvi resgatar. Resgatar como? Eu comprei num sebo, né? Fui com a minha namorada no sebo. Achei e falei, opa, isso aqui é bacana. Eu gosto do Woody Allen e tal. Comprei ali, achei bem legal. Falei, mas peraí, cara. Por que que ninguém mais tá falando sobre isso? Daí começou a me dar um ruim. Que eu comecei a perceber que as pessoas, o que me inclui, inclui o Liber também, e inclui todos os canais que tem por aí, só falam de lançamento. Um novo quadrinho, isso é bem legal, porque afinal de contas, quer dizer que tem um mercado, né? Muito legal, tá vindo várias coisas interessantes, boas. Mas ao mesmo tempo a gente não dá destaque, não dá tempo pra alguma coisa que as pessoas não conheçam. Saca? E a gente sempre fica falando, eu tô falando por mim, né? Mas eu acho que pro Liber é mesmo meio parecido. Eu sempre falo que o legal de você ir numa livraria, tipo a Ichiban, tipo a Comics, a Ugra, é o cara te apresentar uma coisa que você não conhece. Daí ficamos aqui, eu e Liber, apresentando a mesma coisa que todo mundo já conhece. Ah, tudo bem, tem a nossa visão, que já vale alguma coisa, a gente acredita. Mas ainda assim, será que, porra, com essas puta biblioteca que a gente tem, será que não tem nada que a gente possa agregar, assim, pro cara procurar num sebo, pro cara ver, ah, eu já ouvi falar disso em algum lugar e é bacana. Será, talvez, achar na internet, né, alguma dessas coisas, assim, será que não dá? E daí eu fiz o vídeo do Woody Allen, e agora eu decidi que, pelo menos por um tempo, todas as sextas-feiras que eu for fazer o Kitnet HQ, eu vou resgatar uma parada antiga. Vou resgatar uma coisa que eu tenho aqui e que pouca gente conhece, enfim, né? E daí é daí que veio a minha ideia. Só que daí o Liber falou, pô, mas tem vários resgates acontecendo, seria legal a gente falar no programa sobre esses vários resgates. Então eu acho que o programa é meio mix entre o que seria legal alguém resgatar e o que já estão resgatando. Acho que é isso, não é, Liber?
Vou tirar o mute agora. Sim, acho que sim. Você tá me ouvindo bem aí, cara?
Oh, yes. Muito bem.
Então acho que a minha internet tá muito ruim. Pode ser que eu caia no meio dessa transmissão, mas eu volto.
Tá chovendo, então, né? Tá chovendo.
Tá chovendo, tá esquisito, cara. Tá tudo estranho, assim. Então, queria desejar a todos e todas que estão nos ouvindo uma boa noite. Né? Obrigado pela audiência.
O Tony.
Pela companhia, Tony. Inclusive, o pessoal que me mandou. A gente conversou semana passada sobre quadrinhos, né? Como se a gente não falasse sobre quadrinhos sempre. E o pessoal, a gente divulgou os quadrinhos curitibanos. E daí o pessoal me mandou e-mail pedindo o meu quadrinho. Quero agradecer. Eu não consegui responder ainda a todos, mas eu tô lendo ali. Eu quero ver se eu respondo todo mundo. Então, muito obrigado por quem teve interesse e mandou o contato. Eu vou dar um retorno para todos, tá? Quem que é o dedo do refém? Quem tá sendo bem tratado?
Porque
eu só pedia.
A gente tá pedindo resgate, não?
Ah, é verdade. Então,
eu achei que é dia boa.
É uma ótima. Eu demorei pra pegar. Eu tomei vacina, não sei se tem a ver ou não, mas eu tô. Cara, não é culpa da vacina, não, cara. Essa semana, não sei se foi. Não sei, eu tô tropeçando nas pernas. Mas enfim.
Acontece.
Volta pra cá. Essa ideia do resgate que você falou, eu achei muito interessante, cara. Porque, tipo, eu acho que não é só uma questão de quando a gente fala de lançamento, né? Quando a gente fala de coisas assim que tá tudo na onda, uma das coisas que a gente tem também é trair audiência, né? Trazer audiência pra nós. Inclusive, já vou pedir, se vocês puderem, deixa lá a curtida, o like, um comentário, porque isso ajuda a evidenciar um pouco mais o canal. E a questão é que a gente tem uma proposta, que nem eu falo, a gente tem um espírito de fanzineiro.
Punk.
A gente não está nessa por causa da grana, exatamente. Assim, não é grana, a gente não tira retorno daqui. A gente está nessa porque a gente curte quadrinhos, a gente curte falar de quadrinhos. Tem esse viés da pesquisa, tem essa questão do entender a linguagem do quadrinho, o peso dele histórico e etc. Assim. Então faz sentido isso que o Esquema está falando, da gente trazer quadrinhos antigos, trazer quadrinhos que não estão falando tanto, mas acho que principalmente aqui, acho que o que tem que levar é o que a gente está afim de falar. Lógico que a troca de ideia com vocês sempre é ótima, né? Sempre é bom pegar uma dica, pegar um tema ali, mas assim, tem muita coisa, cara, não dá para dar conta de tudo que está saindo. Não tem como? É impossível, sabe? Assim, tipo, você lê e... Oi, fala.
E pior, quando você não dá conta, você se esforça a dar conta. Né? Como aquilo lá que o Flusser falava lá na década de 80, que você vira escravo, né? Funcionário da máquina, nesse caso, da máquina de publicação de quadrinhos. E daí você só lê por necessidade, você não lê mais curtindo. Mas só, pô, pra quê, né? Por quê?
Sabe que isso que você tá me falando, tá me lembrando de um? Porque a gente tava falando, quando a gente começou a falar, esse é um canal sem fins lucrativos mesmo, estamos aqui por esporte, né? Mas eu tava falando com você, cara, você tava falando lá do Sandman, porque você comentou que o Sandman seria um resgate.
É.
Aí, eu, por um... Porque eu não tô discordando de você, mas eu peguei... Porque, por um lado, é difícil falar que é um resgate, porque ele nunca saiu de circulação, né? O Sandman sempre tá aí. O Sandman é que nem o Watchmen, Maus, né?
Cavaleiro das Trevas.
Tipo, Trevas, o pessoal não para, ele não sai de circulação, ele sempre tá aí. Então, é difícil falar. Mas talvez seja um resgate de pensar, por exemplo, porque eu tenho toda uma relação com esse quadrinho.
Uhum.
Aí, tipo, reler, retomar ele hoje, reler com cuidado, fazer a pesquisa, tá me dando uma outra dimensão. E você comentou agora do Flusser, eu vou citar um outro autor que tem a ver com isso aqui, que é o Neil Gaiman. Porque o Neil Gaiman, quando veio a primeira vez pro Brasil, em 95, eu fui lá fazer o papel de fã, né? Pô, eu era doido, claro. Adorava. Fui lá, a primeira vez que ele teve, eu tava lá. E ele falou numa coletiva de imprensa, cara, porque tava ali divulgando que o Sandman ia acabar, né? Ele tava na edição número 50, 60, e ia acabar na 75. E isso tava fechado. E o pessoal, mas como que você vai parar? Porque é muito bom, é um sucesso, por que que você vai parar? E daí, cara, o Neil Gaiman... Eu vi ele ao vivo falando isso, assim, tipo... Cara, porque tem um dia que você vai acordar, vou me olhar no espelho e vou falar, puta, eu tenho que escrever Sandman hoje. E antes que isso aconteça, eu vou parar, ele falou. Porque, cara, a merda, o Flusser fala isso, mas a real, cara, é que virou trabalho, virou obrigação. É aquilo que eu falo. A gente gosta de dar aula? A gente gosta de dar aula. Não tô reclamando. Eu acho que eu sou um privilegiado pelo emprego, pela oportunidade que eu tenho de trabalhar. Mas tem dias, velho, que era melhor não sair da cama. Todo mundo sabe que tem um dia que era melhor não sair da cama, mas você tem que sair. Não interessa o que você tem que sair. Daí você faz o melhor que você pode. Não é ter um desempenho sensacional, é fazer o melhor que você pode, porque você não quer ter um desempenho sensacional. Você queria estar morto, você não queria estar ali. Mas você tá ali. E esse que é o X do trabalho e da obrigação que a gente tem, cara. Eu fico pensando, eu escutei vários youtubers, cara, que reclamam que tem burnout, porque o YouTube, como é que funciona essa porra aqui? Tipo, tu tem que ficar produzindo conteúdo sem parar, e expondo, e não pode parar, e tem que... E, cara...
E daí você parece um pedinte, deem like, compartilhe, todo canal, toda coisa que você abre, qualquer vídeo, tem as mesmas coisas, assim, uma amiga minha que me falou isso hoje, a Liris, ela falou, pô, parece que eu tô no semáforo. Tio, dá um like, tio. Dá um like. Putz, cara. Por isso, eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Por isso não, que você tá falando.
Eu até acho legal da gente falar, mas assim, esse que é o X, cara. Porque a gente tá fazendo aqui, é meio que o fanzine, ou o quê. Mas o que a gente curte? A gente curte... Pô, todo mundo que tá aí ouvindo, cara, muito obrigado. Assim, porque é legal a troca de ideias que a gente
Aliás,
tem com vocês.
Né? Pessoal de Toledo, que é bem legal. Quem que era de Toledo, cara? Não era o Lielson? Não. O Lielson...
Não, o Lielson é Pato Branco, se não me engano.
É,
não é bom, Pato enfim, Branco, não.
É do lado, né? Que
é ali, lado, ele é... Por falar em Lielson,
Beltrão,
hoje às 9 horas...
Beltrão. É, mas Toledo, muito legal, hoje às 9 horas.
É, hoje às 9 horas vai ter um bate-papo do Lielson com o Barba. O Opa. Barba Negra, o
Lobo.
Lembra o editor lá, que agora ele tá com uma editora nova, o Brasa? Vai ser no Instagram. Entra lá no... Acho que deve estar sendo divulgado também pela página do Balbúrdia. Entra lá ou na página do Brasa mesmo, né? A Brasa Quadrinhos lá, a Brasa Estúdio, que é do Barba Negra.
Mas Brasa, né? É com Z ou com S?
Com S. S, se eu não me engano. Depois eu vou passar aqui o link certinho. Hoje tá. Eu tô com a conta certa. Mas daí você tava falando, cara, eu te cortei?
Não, só tava mandando um oi pro pessoal de Toledo, o Luciano dando oi, Luciano é gente fina, Paulista tá por aí. Paulista perguntando da biografia do Che pela Comic Zone. É um resgate, né? É um resgate dos caras argentinos lá, só que já tinha sido lançado pela Conrad há uns 10, 12 anos, talvez?
Sim. O que eu acho que dá pra gente falar de resgate sem sombra de dúvida é o que estão fazendo com o Colin.
Isso.
Eu acho que nem sei se é resgate ou é realmente uma justiça que estão fazendo, cara. Porque o Colin é um dos grandes do Brasil, né? E é um
que... A arte do cara ninguém pega, né?
Sim, exatamente. Né?
Olha que coisa maravilhosa. E esse aqui foi o último que foi lançado dele, cara. Pela editora Desiderata, que depois faliu. Em 2007. Então tá aí há 14 anos sem nenhum lançamento sobre ele. Tem aquele Histórias Gerais, que é ele com o Serbeck, mas é, só dele, esse aqui é o último. Caraíba.
Né? Olha só, o pessoal tá perguntando, agora eu tô com os dados aqui, cara. Se vocês quiserem acompanhar às 9 horas da noite no canal YouTube Desenho Etílico, vai começar da edição à impressão dos quadrinhos Love Story com Alcimar, Lobo e Lielson. Né? E é Brasa Editora. Então você vai lá depois, assim, às 9 da noite. Eu acho que depois eu repito de novo no finalzinho, só pra dar um
lembrete. A gente
que
acaba.
Eu quero ver essa, né?
A gente acaba um
desenho etílico. Antes. É, a gente acaba um pouquinho antes, né?
É.
Então, o Lobo dos Quadrinhos para Barbados é o Lobo dos Quadrinhos para Barbados, cara. O mesmo lobo. O Lobo da Leia, o Lobo da Barba Negra, esse lobo aí. Um dos grandes do. Né?
Bom, mas daí assim, ó. Além do Colin. Só para continuar o meu raciocínio lá do começo, eu acho que eu vou apresentar, Liber. Quantos
você
tem aí?
Cara, eu tenho alguns, assim, porque eu achei engraçado essa coisa de falar de resgate, porque eu acabei trazendo, assim, quadrinhos que eu tô relendo, que tá sendo interessante, né? E até tenho que pegar um ali que eu esqueci de pegar, e outros, assim, que eu acho que mereciam ser relançados aqui no Brasil, né?
Eu tenho 15.
Cara, eu não tenho 15 não, cara. Eu tenho aqui uns 5.
Tá.
Mas aí a gente vai falando.
Ah, então, ó. Então deixa eu começar aqui. Um que deveria sair de novo é o Is No Good.
Nossa.
Cara, isso aqui é tão legal, cara. Porque sim, é do Goscinny, né? Junto com o Tabarri.
Uhum.
Goscinny é o cara que fazia, não sei se você já ouviu falar, Asterix. É um gibi de um carinha aí que tá começando agora. E daí sim, o Snowgood é um... Ele é um... mago, um... Tipo um... Como é que é? O cara que dá...
Druida?
Não, ele faz um... Aconselha, um conselheiro. Ele é um conselheiro do califa, né?
Ele é um vizir. Um vizir.
Isso. Grão vizir. É um vizir. E ele quer o lugar do califa e todas as... Aqui são várias histórias. E todas as histórias é ele tentando pegar o lugar do califa e sempre se fodendo. É isso. No final ele morre, quase sempre. Cara, é muito divertido, cara.
Ele morre?
Aham, no final ele morre, daí na outra historinha ele tá vivo. E tipo, coisa de gibi, né? Tipo, é
olha
muito
aí
legal, cara.
Filosofia legal do videogame já nos anos 60, né?
É.
Novas vidas, nova partida.
É, acaba ele morto, aí na vira a página, é outra historinha, ele tá lá, né? Cara, é muito bom, cara. É muito bom. Esse eu comprei no Sebo junto com o do Woody Allen quando eu saí com a Ingrid e tal. Aí o Tony perguntou se ele morre. Morre várias vezes. Né? Aqui, deixa eu ver se eu acho uma das mortes dele. Ah, não, nessa aqui ele não morreu. Cadê? Ele só fica inteiro quebrado. Aqui, ó. Aqui ele morre virando nesse aqui, ó. Ele morre porque ele acha um ser do lodo que cada vez que encosta uma gota a pessoa derrete. Daí no final das... Aí os dejetos vão caindo. Cara, é muito engraçado, cara. É muito engraçado.
Nossa, Snowgood eu nunca li.